Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores Presidente da Câmara Municipal e Vereadores, excelentíssimos senhores Deputados Municipais, minhas senhoras e meus senhores presentes e à distância. Comemorar Abril é comemorar o que a Revolução representa e expressa enquanto Revolução Libertadora com profundas transformações na sociedade portuguesa e um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal. Comemorar Abril exige relembrar o que foi o fascismo, combater o seu branqueamento e destacar a luta antifascista pela liberdade e a democracia, luta sem a qual não seria possível o derrubamento da ditadura fascista nem as conquistas que se alcançaram. Comemorar Abril exige reafirmar a importância das suas conquistas, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, de manifestação e a liberdade sindical, mas também o direito à saúde, à educação, à cultura, ao trabalho, à greve, à habitação, à reforma, à justiça, à conservação do meio ambiente e ainda à igualdade de direitos entre todos os cidadãos. Afirmar de cada uma destas conquistas de Abril é essencial para contrariar as tentativas de apagamento da sua natureza. É importante garantir a memória coletiva que envolve a Revolução e protegê-la de perversões e falsificações históricas. Senhor Presidente desta Assembleia, Senhor Presidente da Câmara e Vereadores, senhores convidados, ao comemorarmos este 48º aniversário da Revolução de Abril em Liberdade, traz-nos à memória os nomes e as imagens do que a sua luta, o seu sacrifício e o sacrifício dos seus familiares na prisão, na clandestinidade ou no exílio construíram as estradas que fizeram a liberdade. Muitos deles partiram sem testemunhar o Dia da Liberdade, uma conquista que também é deles, comunistas, mas também republicanos, socialistas, católicos e radicais de esquerda, estudantes, operários, assalariados, agrícolas, do Alentejo, camponeses, intelectuais, povos das então colónias em luta pela independência, mulheres e homens. Todos, mas todos, desde os mais mediatizados e para sempre registados nas páginas da bibliografia de Abril, até aos mais anónimos militantes da liberdade. Com a sua luta, com a sua intervenção, construíram as portas que Abril abriu. Ao longo de 48 anos, o PCP exige que todo um povo deve ser convocado à nossa memória, à nossa homenagem, nesta hora de celebrarmos Abril. É preciso celebrar a resistência do povo e dos militares, é preciso recordar as conquistas de Abril, mas também é preciso lembrar o que significaram os anos negros vividos pelo povo durante a ditadura fascista e denunciar quem tirava proveito destas circunstâncias. Também é preciso mostrar as manobras de branqueamento do fascismo que permitem que este recupere espaço pé ante pé. É essencial lembrar que o fascismo proibiu as liberdades políticas individuais, que levou a cabo perseguições, prisões, torturas e assassinatos de opositores políticos, mas também impôs ao povo o analfabetismo, a falta de cuidados de saúde, o colonialismo, o racismo, a guerra, a discriminação legal das mulheres. É fundamental lembrar que a miséria e a pobreza generalizadas, o atraso económico e o saque de recursos nacionais devera-se à ação devoradora dos monopólios e latifundiários e da acumulação da fortuna de um punhado de ricos e poderosos. A corrupção era usada como política de Estado, aprisionando e juntando o poder político ao poder económico. A ditadura fascista foi derrotada por Abril, não obstante, e citando Álvaro Cunhal, a vida tem um fim, mas a luta é contínua e é eterna. Abril poderá não ser eterno. Testemunhamos dia após dia, desde 25 de abril de 74, novas investidas de branqueamento do fascismo, designando eufemisticamente de Estado Novo ou anterior regime, ou apagando a natureza e objetivos da ação do governo terrorista dos monopólios e latifundiários. O 25 de abril será para todos, sem exceção, mas não é de todos. Abril não é dos que por ele foram derrotados, nem é dos que adotam parcialmente ou totalmente os valores da ditadura fascista, dos que, ao longo de décadas, de forma suave, implícita ou explícita, perverteram e insistem em desviar o seu alcance. Alguns tentam convencer que o 25 de Abril não tem donos. Na verdade, o 25 de Abril tem dono, e o seu único dono é o povo. Mas no seu caminho tem construtores que o tornaram possível e cuja ação tem de ser valorizada e reconhecida em detrimento daqueles que sempre o boicotaram. A todos presentes que assistem a esta sessão, o PCP recorda que foram vários os objetivos da Revolução e destaco 1. A destruição do Estado fascista e a instauração de um regime democrático. 2. A elevação do nível de vida das classes trabalhadoras e do povo em geral. Para que fosse possível alcançar estes objetivos, é impreterível lembrar que a Revolução de Abril deve-se, por um lado, ao levantamento popular, na sequência do golpe militar e à Aliança Povo-MSA, que criaram as condições para destruir a estrutura socioeconómica monopolista e latifundiária que suportava a ditadura fascista. Por outro lado, a identificação das aspirações e anseios do povo com a proposta de Abril foi tão grande que mesmo aqueles que se lhe opunham foram incapazes de a impedir. É muito importante compreender o percurso do processo revolucionário e os seus objetivos, para se perceber as manobras daqueles que nunca se conformaram com a Revolução e as suas transformações e que durante 48 anos empenharam a sua energia para reduzir o seu alcance. A Constituição da República Portuguesa foi o principal alvo destes ataques, traduzindo-se sempre na mutilação das conquistas da liberdade, democracia, justiça social, da nossa soberania e da paz. Por falar em paz, nos últimos meses temos vindo a assistir ao conflito Rússia-Ucrânia, que reflete o antagonismo entre dois blocos capitalistas. Por um lado, o russo, por outro, o norte-americano e a União Europeia e a NATO, que usam o território ucraniano como de um tabuleiro de xadrez se tratasse, para com isto defenderem os seus interesses, pondo assim em causa a paz e a integridade dos povos, não só na Ucrânia, mas também na Rússia e em toda a Europa e no mundo, mas também reavivando um conjunto de objetivos há muito consagrados quanto ao papel de cada país no seio da NATO, impondo a todos o aumento de gastos com a defesa em detrimento de centenas de milhares de vidas humanas e do real interesse dos povos, e isto não é Abril. Nesta sequência de acontecimentos, no passado dia 21 de Abril, assistimos à instrumentalização da Assembleia da República, dando palco à instigação da escalada da guerra contrária à construção do caminho da paz. Cito a Constituição da República: Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras forças de agressão, domínio e exploração nas relações entre povos, bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos políticos militares. Isto, o que aconteceu, não é Abril. Abril trouxe liberdade de expressão. Mas este é o momento certo para se perguntar que país é este que, em 48 anos depois de 25 de Abril, qualquer opinião que não coincida com a doutrina oficial e ouso dizer de Zelensky aquilo que realmente é, traduz um apoio autocrata a Putin? Que país é este? Que país é este que diversas personalidades de vários setores da sociedade sentem a necessidade de publicar uma carta aberta intitulada Pela Paz contra a Criminalização do Pensamento, onde na qual, e passo a citar, os signatários observam com grande apreensão a criação de um ambiente tóxico, em muitos casos vinculado e estimulado por meios da comunicação social e por responsáveis do poder político, de hostilização, desacreditação pessoal e intimidação de todos os que não sigam a cartilha de uma opinião que se arvora ao estatuto de pensamento único. Não foi para isto que se fez Abril. Outro ponto que faço questão de tocar, os portugueses estão a ser sujeitos a uma escalada de preços imposta por uma inflação anual entre 4% e 6%. Em 2022, que provocará profundas perdas no poder de compra de salários e de pensões. Mesmo que a subida da inflação seja transitória, como se afirma na proposta do Orçamento de Estado 2022, não se justificam estas perdas. No Programa de Estabilidade 2022-2026, o Governo vangloria-se de ser um dos países que melhor cumprem as regras europeias. É este o fulcro do problema. Pretende-se a todo custo, contra ventos e marés, ser um bom aluno europeu, cumpridor das desacreditadas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Custe isso o que custar aos assalariados, aos pensionistas e a uma parte significativa das chamadas classes médias, em consequências sociais desastrosas. Por isso, a direita correu a denunciar a austeridade porque pretende legitimar o que fez no período da Troika, cortes diretos nos salários e nas pensões e regressão dos direitos sociais. Mas se o Governo mantiver a atual posição e se houver na opinião pública a ideia que a política de bom aluno europeu também serve fins pessoais, será um presente oferecido numa bandeja à direita e à extrema-direita. E não foi para isto que se fez Abril. Por tudo o que o PCP aqui apresenta, Abril deve ser celebrado a olhar para o passado, para o presente e para o futuro, protegendo e não ameaçando as conquistas e os valores que plasmou, convocando as energias e alegria de viver e de lutar pela construção de um Portugal desenvolvido, de progresso, de paz e soberano. Viva a Revolução de Abril!